89-29-1889, relatora é a desembargadora Ana Helena Fischer Hinojosa. São recorrentes a Controil Construções e a Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia, e recorrido ao reclamante José Arlisson Santos Fontes. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, pela Controil, a advogada Karine Bianca Rodrigues da Silva, e também tem inscrição de sustentação oral pela litisconsorte Equatorial, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É um da ordem. É o segundo microfone.
Posso adiantar, doutor João, o
Boa noite,
voto?
doutora. Correu um pouco bugulhado.
Então, antes exposto, eu conheço de ambos os recursos ordinários interpostos pela reclamada principal e pela litisconsorte, e no mérito, quanto ao apelo litisconsorcial, nego-lhe provimento. Quanto ao apelo patronal, no mérito, dou-lhe parcial provimento para. Excluída a condenação, o pagamento de hora extra com adicional de 50% referente à supressão do intervalo intrajornada, reduzir a condenação do pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000, determinar a observância da decisão do STF de 18/12/2020 no julgamento da ADC 5859, no sentido de considerar que a atualização do crédito será procedida com a correção monetária pelo IPCAE na fase prejudicial e a partir da citação com a atualização pela taxa Selic, que comporta juros e correção monetária. E de ofício, fixo os honorários de sucumbência recíproca, devendo o reclamante arcar com os honorários de sucumbência ao procurador da reclamada, correspondente a 5% do valor relativo em que ficou vencida, conforme for apurada em liquidação, e tendo sido deferido pela sentença ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, deverá ser observado o parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. É como voto.
É só para adiantar para os advogados, situar melhor, existem divergências quanto à questão do valor da redução dos honorários, danos morais, doutora Ana está dando a redução, existe divergência quanto a isso e também quanto à questão dos honorários comerciais
Como é que
por parte do reclamante. Com a palavra primeiro, quem?
acho que é a Equatorial, não é?
É a reclamada principal. A Equatorial está como litisconsorte. Eu acho que
Não,
ela foi.
doutor Fernando,
Ah, é.
com a palavra, Fernando.
Não, mas então ele está como
É principal.
litisconsorte Equatorial, né? A principal
É
é a
controle.
Controil
Ah, é controle, é.
Construções.
Tem alguém pela controle?
Sim.
A doutora, pois não, doutora? Com a palavra.
Bem, saúdo a todos na pessoa do excelentíssimo desembargador presidente, senhor João Leite. Um bom dia, senhores colegas e demais presentes, bom dia. Eu preciso abordar apenas um ponto, alguns pontos em relação ao deferimento da devolução da ajuda de custo, né? De forma resumida, o recurso, ele pede a reforma da sentença em relação a essa devolução da ajuda de custos, em decorrência de alguns pontos que foram destacados durante a instrução processual, durante o processo. Um primeiro ponto a ser observado é que, durante essa negociação que ocorreu, entre o reclamante e o senhor Leandro, a empresa jamais participou ou tomou conhecimento da existência. A empresa, ela não poderia intervir, como não pode intervir, nas relações particulares entre seus empregados, né? Ela, repito, ela não tinha conhecimento dessas negociações que ocorriam entre eles. Então, assim, não tem como a empresa falasse que era uma transação, uma negociação lucrativa ou não, como constou na sentença, né? Eventuais prejuízos que ocorreram, ou o reclamante ou o senhor Leandro, não vai tornar automaticamente a empresa responsável por essa situação. Nós não vislumbramos nada na legislação nesse sentido. Um segundo ponto a ser abordado e que está devidamente comprovado nos autos, através dos depoimentos, tanto da parte autora como da testemunha indicada por ele, é que a motocicleta que foi objeto da locação, ela nunca, nunca foi de propriedade da empresa. Ela era da propriedade do senhor Leandro ou da sua esposa. E, posteriormente, ela passou a ser de propriedade do reclamante e, da mesma forma, da testemunha, que teve uma situação semelhante. O terceiro e último ponto a ser observado é que os valores pagos pelo reclamante ao senhor Leandro nunca foram repassados à empresa. Quando a gente analisa o processo num todo, do início ao fim, não existe nenhuma prova, não existe nenhum indício de prova de que esses valores pagos pelo reclamante ao senhor Leandro teriam sido revertidos em favor da empresa. A única obrigação, nesse caso, da empresa era o pagamento do contrato de locação da motocicleta indicada pelo reclamante. E isso, na época correta, foi realizado, ela nada deve a esse título e nunca foi questionado pelo reclamante, porque ele sempre recebeu o valor acordado. Então, diante desses pontos abordados, a recorrente entende que a empresa jamais poderia ser responsabilizada por eventuais negociações realizadas entre os seus funcionários envolvendo seus bens particulares e, além de não existir, além de ter ausência de prova de que a empresa tenha sido beneficiada financeiramente por essa negociação entre eles, né? Então, diante disso, a gente requer provimento do recurso com a reforma da sentença primária nesse aspecto da devolução da ajuda de custo. Era isso. Obrigada.
Nada, doutora.
Doutor Fernando.
Ô, João, conste só a nossa presença, eu vou dispensar a sustentação. A matéria é responsabilidade subsidiária, o RO.
Pois não,
só a nossa presença.
A doutora falou especificamente aqui na a questão do pagamento da ajuda, pagamento dos valores aluguel de motocicleta, não é isso? Ela requer a reforma da sentença que condenou o pagamento de R$ 24.468,48 referente à ajuda de custo para despesas com combustível e manutenção da moto em que o recorrido trabalhava. Disse também que nunca a reclamada participou de qualquer negociação com o reclamante ou até mesmo com a sua testemunha e que não tinha conhecimento de quaisquer negociações pessoais realizadas por senhor Leandro e que, na realidade, o reclamante busca responsabilizar a reclamada por um ajuste travado por ele e o senhor Leandro. Trata-se de ajuste que a reclamada desconhecia e não teria como interferir. Então, que a obrigação da reclamada consistia apenas na realização do pagamento da locação da motocicleta, descrita no contrato de locação de bem móvel, cabendo perceber que o reclamante nem mesmo nega ter recebido os valores pagos pela reclamada. Então, a ajuda de custo é uma verba paga pelo empregador e ostenta a natureza indenizatória quanto o ressarcimento com combustível com desempenho das atribuições do empregado. Na hipótese dos autos, a referida condenação se deu com base na análise probatória. Aqui tem o depoimento da testemunha do reclamante, que foi forçado por Leandro, que é empregado da reclamada principal, dizendo que era norma da empresa a usar a moto da empresa e a custear o combustível e a manutenção, e que no primeiro cargo era obrigado a devolver o vale transporte e no segundo cargo era obrigado a devolver o dinheiro da moto, que devolvia o dinheiro por transferência bancária para Leandro. E sabe que Leandro continua como empregado da reclamada, que quando foi dispensado, procurou Diego, uma espécie de gerente ou coordenador geral, e falou das devoluções da ajuda de custo, pedindo para ser ressarcido. Mas Diego disse que ele tivesse calma, porque a devolução, todos os meses, vinha de ordem superior a ele, Diego, né? E que sabe que enfrentavam o mesmo problema de devolver a ajuda de custo dos empregados Cícero Mariano, Alisson e o reclamante, e depois foi obrigado a comprar a moto, e que Leandro disse que era para o depoente comprar a moto por ordem da empresa. Bom, a condenação do empregador prospera porque a atitude indevida partiu do seu preposto superior e hierárquico do reclamante. Além disso, refere-se a despesas com deslocamento e, considerando-se o princípio da alteridade, essas despesas devem ficar a cargo do empregador. A prática ilícita foi confirmada pela testemunha trazida pelo obreiro e a prova testemunhal apresentada pela empresa não foi crível, pois apresentou depoimento contraditório, já que alegou ter vendido a moto utilizada pelo recorrido por R$5.000, quando o autor devolveu mais de R$24.000, confirmado por status bancários do ID aqui citado, não refutados pela empresa. Não, então, nesse aspecto, o recurso ordinário não provido nesse item. Tem as horas incabíveis no trabalho externo, eu entendo que tem razão a reclamada, danos morais, suposto desconto de ajuda de custo, que eu reduzi para R$3.000, e já li, então, a conclusão do recurso. É, como voto, senhor presidente?
É, doutor Laerte?
Estou pedindo vênia à doutora Anne para manter a condenação no tocante ao valor da indenização compensatória por dano moral, tendo em vista o caráter pedagógico. Estou vendo aqui o capital social da empresa, valor de R$20 milhões. A condenação foi de R$6.000. E eu considero uma condenação, um fato que aconteceu aqui, é grave. Subtraía mensalmente do trabalhador, que tem um salário já pequeno, um valor que, de fato, como ele diz, agravava a sua situação econômica dentro de casa. É, eu, inclusive, poderia aumentar se houvesse o pedido nesse sentido. Mas, como não há reformácio em pejos, nós não podemos aqui agravar a situação da reclamada. Eu mantenho o valor de R$6.000 e não aplico, como doutora Ana, de ofício, a condenação do reclamante por ser beneficiado da justiça no pagamento de honorários sucumbenciais. É como voto, senhor presidente.
É, eu também estou, peço vênia à senhora relatora para acompanhar a divergência do Laerte em relação à questão dos danos morais. O valor realmente fixado de R$6.000, a meu ver, está bem compatível com a natureza da ofensa, o porte, inclusive, econômico do ofensor, no caso, a empresa reclamada. Até mesmo poderia caber até um bolo maior, mas não houve recurso nesse sentido. E também a questão dos honorários sucumbenciais, deixando claro que essa questão da inconstitucionalidade está sendo discutida, né, na ADC 51766, que foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, não foi por um sindicato, não foi por uma central sindical. Foi a Procuradoria-Geral da República, na época do Procurador-Geral Janot, que ingressou com a ação de inconstitucionalidade dessa regra do 7914, parágrafo 4 da CLT. E aí cabe, sim, a análise por parte do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade. E o que o TST diz de inconstitucionalidade, eu respeito, mas não prefiro aguardar a instância, de fato, competente do ponto de vista institucional para declarar essa inconstitucionalidade, já tendo, inclusive, o voto do ministro Edson Fachin reconhecendo essa inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 791A da CLT. Então, eu também vou no sentido de não fazer a condenação em honorários sucumbenciais, divergindo também nesse aspecto. Mas aí prevalece o voto pela senhora relatora, né? Apenas a divergência quanto à questão do assédio do dano moral e quanto à questão dos honorários sucumbenciais, no caso aí de não haver condenação do reclamante.
Então, pronto, por maioria, já é... Ah, oi, desculpe, doutor João, é o senhor quem fala, no caso.
É, não, eu já coloquei. Por maioria só é na questão do dano moral e da condenação do honorário sucumbenciais. No máximo, no resto, está de acordo com Vossa Excelência.
Ok, tudo certo aí, dona Rafaela.
Sim, doutora. O próximo é o 2 da pauta. 2 da ordem é o. É um...